Olá, meu nome é Marcelo Sinsic, sou MVP em System Center Cloud and Data Center Management e trabalho na Dell Computadores como Principal Consultant. Neste segundo vídeo falaremos sobre as novidades do Windows Server 2012 R2, focado em novas funcionalidades de rede que foram introduzidas ou melhoradas nessa nova versão do sistema operacional. Temos aqui nesse primeiro slide um resumo de tudo o que foi colocado no Windows Server 2012, antes do R2, no Windows Server 2012 RTM. Então temos NIKITIN, DHCP Failover, SMB Multichannel, como falamos no vídeo de introdução, Hyper-V Extensível, parceiros de hardware, QoS, SMB Direct, RDMA, DHCP Failover e vários outros recursos que permitiram que o Windows Server 2012 se tornasse uma plataforma para data centers e cloud. Porém, com o uso do Windows Server 2012, a Microsoft aprendeu com seus próprios data centers algumas necessidades. Por exemplo, o cortar custos usando mais equipamentos e utilizando o máximo possível do que as máquinas e os equipamentos de hardware possibilitam. Flexibilidade nas escolhas e trabalhar com o tenant, a segregação de VMs, e também agilidade e automação como a chave principal no que eu preciso para garantir que o meu ambiente seja muito mais simples e muito mais rápido de ser implementado em ambientes com múltiplos clientes. Então, no Windows Server 2012 e R2 foram introduzidos alguns recursos interessantes: Virtual RSS, NIKITIN Dinâmico, Remote Live Monitoring, Extend ACLs, TestNet Connection, um dos novos comandos possíveis agora no PowerShell, Enhanced HNV Diagnostics, os diagnósticos avançados que hoje nós temos nas redes virtuais, assim como também virtualização de rede mais simplificada, switches baseados em OMI, switches extensíveis e também híbridos, gateways de cloud, o IPAM, que foi melhorado para ambientes virtualizados, e as melhorias em DNS. Nós vamos falar sobre alguns dos principais desses recursos que, apesar de para muitos não serem recursos que vão usar no dia a dia, mas é importante de serem conhecidos principalmente para aqueles que vão prover serviços de cloud ou que vão implementar uma cloud a partir do zero. O primeiro desses recursos é o VRSS. Como pode ser visto aqui nessa demonstração, hoje, numa máquina virtual, apenas um processador é responsável por todo o processamento das placas de rede. Ou seja, quando eu recebia um pacote de rede dentro de uma VM, as placas virtuais de rede eram todas colocadas em cima de um único processador. Isso causava um overhead de processamento e a placa de rede acabava não conseguindo ter toda a sua performance dentro da VM, já que um único processador que atendia isso. No Windows Server 2012 R2, o RSS, que é o sideloading de processamento para processadores e placas virtuais, foi melhorado e agora ele trabalha com múltiplos processadores, como pode ser visto na apresentação que vimos antes. Outro recurso é o NIKITIN Dinâmico. O NIKITIN já existia no Windows Server 2012 e agora ele existe também no R2 com uma melhora. Não só eu posso utilizar muitas placas de rede como sendo uma só, o que me garante tanto o balanceamento das placas, como também a alta disponibilidade de serviços de rede, mas agora também ele balanceia como que os pacotes são enviados. E isso funciona também para hardwares já existentes. Então, essa apresentação demonstra como que essa melhora acontece. Notem que no Windows Server 2012, os pacotes eles seguiam numa mesma placa. E notem agora que no Windows Server 2012 R2, esses pacotes eles são automaticamente divididos entre as placas, mesmo num único tráfego de rede. Então, agora eu consigo utilizar múltiplas placas de uma forma mais garantida em cima do TCP Stack, não apenas enviando uma placa para cada tipo de comunicação, mesmo estando em Teaming, mas agora utilizando múltiplas placas, mesmo que o seu switch de rede não esteja em trunking. Essa é a grande novidade. No Windows Server 2012 era necessário ter um trunking ou um aggregate para que todas as placas pudessem se comunicar como uma e o Windows ele enviaria sempre em uma. No Windows Server 2012 R2, ele consegue utilizar todas as placas, mesmo sem o trunking LACP, e ele utiliza as placas de forma segregada, ou seja, ele utiliza todas as placas ao mesmo tempo, como ficou claro aqui no slide na apresentação. O novo recurso também é as CLs de rede. O que significa isso? Agora, no Windows Server 2012, já era possível, pela origem e destino, dar um QoS de rede ou permissões. No Windows Server 2012 R2, além do que já existia, que é o tráfego definido por origem e destino, agora também pode ser endereço de rede, portas e protocolos. Ou seja, no 2012 R2, eu conseguia dizer que eu precisava de determinada permissão ou determinado computador podia se comunicar com outro computador usando a CL e eu daria os IPs para ele. Agora eu posso fazer isso pela porta ou até mesmo pelo protocolo. Ou seja, eu passo a ter nas ACLs os mesmos recursos que antes eu tinha no firewall, bem mais abrangentes, já que agora também eu consigo definir, além dos endereços de rede, as portas e os protocolos que podem ser utilizados. Monitoração remota. Monitoração remota não era permitido no Windows Server 2012 sem uma configuração complicada de ser feita. Não havia uma interface gráfica para isso. Então, para que eu conseguisse fazer a monitoração remota, eu tinha que usar diversos comandos, não tinha uma interface, os comandos, o resultado dos comandos eram sempre em texto, então eu tinha uma dificuldade para analisar isso. No Windows Server 2012 R2, ele faz o espelhamento da captura e agora possui uma interface gráfica chamada de Message Analyzer, onde ele faz a captura do tráfego e permite também o filtro do que está sendo trafegado. Então, eu consigo, por espelhamento, saber o que está acontecendo numa máquina virtual. Para os que usaram esse recurso antes, sabem que era necessário habilitar por PowerShell e você tinha que pegar o tráfego da VM online. Então, ele entrava no tráfego da VM para trazer o que estava acontecendo ali. No R2, isso não acontece mais. Ele espelha o tráfego, ou seja, eu posso ver os dados que estão acontecendo, mas não necessariamente pegando isso da máquina virtual no momento em que isso está acontecendo, mas posso fazer isso offline. E ele espelha para a máquina em que eu estou, fazendo também com que a performance fique melhor. Vamos ver uma demonstração de alguns desses novos recursos, como que eles podem ser configurados. Nesta demonstração, vamos ver como é possível utilizar o novo recurso de NICTIM, de time de placa de redes, e também o novo recurso de captura de pacotes a partir de VMs. O primeiro deles não é muito diferente do que já existia, então eu tenho aqui um servidor, venho aqui em NICTIM, como já se fazia no 2012. A diferença do que nós temos agora aqui é uma nova funcionalidade de time. Notem que eu posso colocar aqui um time qualquer, escolher a minha placa de rede, e notem o modo de load balance. Então, agora eu posso fazer um time dinâmico, mesmo no modo switch independência. Então, antes nós já tínhamos o time estático e o time LACP. E agora nós temos no switch independente, ou seja, sem a necessidade que eu configure o switch para fazer isso, eu tenho a função dinâmica, onde ele irá utilizar todas as placas para se comunicar, ou seja, ele manda um pacote na placa 1, outro pacote na placa 2, outro pacote na placa 3 automaticamente. Isso também pode ser feito por Hyper-V ou em modo address hash, mas no caso, o novo modo de dinâmico significa isso. A questão da captura, ela pode ser feita diretamente no Hyper-V. Então, notem aqui que eu tenho uma máquina virtual. Eu posso vir aqui nessa máquina virtual e indicar que ela é a placa que vai ser monitorada, então ela é o source. E em outra VM, por exemplo, digamos que nesta VM, eu indicaria que a placa ela é destino. Então ele vai copiar todo o tráfego daquela máquina virtual para essa. E para analisar o tráfego, nós temos o Microsoft Message Analyzer. Notem que o Microsoft Message Analyzer já vem com diversos dados aqui de como pode ser usado, aqui alguns traces específicos, mas aqui em Capture Trace eu tenho os traces de analyzer de rede, onde eu tenho os locais e os remotos, onde eu tenho aqui como configurar um Windows Server 2012 R2. Então, notem que esse recurso é específico para o Windows Server 2008 R2 e ele permite a captura remota de pacotes. Porém, como eu estou fazendo mirror de porta, eu tanto posso capturar como remoto, como também eu posso capturar como local, já que na minha máquina virtual eu indiquei que eu estava duplicando o tráfego. É óbvio que, neste caso, esse software chamado Message Analyzer não estaria nessa máquina, que é o meu host físico, e sim naquela máquina virtual que serviria de máquina de captura, onde estaria sendo feito o mirror. Outro recurso interessante é o Hyper-V Network Virtualization. Como ele funciona? Ele faz a sobreposição de endereços IPs e encapsulamento usando um protocolo chamado NVGRE ou NVGRE. Esse protocolo ele está disponível em alguns dos novos equipamentos de rede possíveis, sejam switches e placas de rede, onde a diferença é que ele trabalha em Level 2 e não em Level 3, como normalmente acontece com VLANs e o 802.1x. Então, hoje, quando nós dividimos, por exemplo, se eu tenho dois clientes no mesmo range de IP, 192.168.0, por exemplo, nós usamos as VLANs para segregar o tráfego de um cliente do outro cliente. No caso do HNV, no NVGRE, o que eu consigo fazer é que cada um dos servidores tenha um tag. A diferença é que esse tag ele não vai no level 3, não vai na terceira camada de rede, mas sim na camada 2. Lembrando que, para que isso funcione, os seus switches, as suas placas de rede precisam ser compatíveis com esse recurso. E aí você passa a usar o TNI, que é o Tenant Identification, Tenant Name Identification, ou seja, eu identifico cada rede não mais por um número de VLAN, mas pelo nome. Isso simplifica, por exemplo, eu posso trabalhar com o nome do cliente. Por exemplo, se o meu cliente ABC e o meu cliente CDE precisam usar os mesmos ranges de IP, esse seria o TNI deles, ABC e XYZ. Então, eu não precisaria, por exemplo, ficar criando VLANs, controlando essas VLANs nos equipamentos de rede, como hoje acontece utilizando esse VLAN, já que os próprios equipamentos de rede, tanto as placas quanto os switches, eles entendem esse nome e sabem que, mesmo que aquele tráfego esteja na mesma porta, ele é segregado. Com isso, nós conseguimos criar virtualização de rede entre múltiplos clientes sem necessidade nenhuma de fazer alterações em switches físicos, como podemos ver aqui nessa apresentação. E aqui nós temos então um exemplo de como que isso funcionaria. Vemos aqui que, utilizando o endereço ou o nome de cada cliente, os switches automaticamente fazem a divisão de tráfego e notem que os IPs são similares. Com isso, eu garanto, por exemplo, facilidade de mudança entre os diferentes sites que eu tenho de DR ou mesmo hosts, onde eu não preciso mais, por exemplo, um exemplo bem prático que citamos em casos assim é: digamos que o meu cliente ele usa VLAN 10. Digamos que o meu cliente pegue as VMs e passe para um outro data center. Nesse data center, a VLAN 10 tem que ser criada nos switches, em todos os equipamentos de rede. A VLAN 10 não pode estar sendo usada por outro cliente. No caso do NVGRE e desse modelo novo que estamos falando agora de HNV, eu não preciso criar nada, já que toda a segregação de tráfego é feita pelo nome do cliente. E isso tudo se torna automático pelo PA ou pelo TNI. Hyper-V Extensible Switch. Já falamos um pouco disso na parte de introdução, mas a ideia dos Virtual Switches é que agora eu posso colocar switches diretamente dentro do Hyper-V. O que isso significa? Que toda a plataforma de tráfego de rede é controlada diretamente pelo Virtual Switch. Nos modelos atuais, mesmo no 2008 R2, nós tínhamos que fazer todo o tráfego de rede num único Virtual Switch do Hyper-V e No Virtual Switch físico, ou melhor, no switch físico, é que nós fazíamos a segregação de tráfego. Com os virtuais switches, como já temos da Cisco, da F5 e de outros fabricantes, o Virtual Switch já faz automaticamente esse tipo de filtro, já que ele está dentro do próprio Hyper-V. Então, eu não preciso mais fazer, por exemplo, segregação de tráfego, controle de tráfego, apenas no switch físico. Eu faço isso diretamente no switch virtual. Para isso, algumas coisas foram criadas, algumas plataformas abertas foram incorporadas. E uma delas é o OMI e o SIM. O OMI é um padrão criado pelo Open Group, onde foi definido que uma série de comandos tem que ser padronizados dentro dos switches. Isso quer dizer que via PowerShell eu consigo me integrar aos switches. Para que vocês tenham uma ideia da vantagem disso, hoje nós conhecemos, por exemplo, a automação de storage. Os storages, eles incorporam uma série de comandos chamados de SMS ou SMP. A partir dos comandos SMS e SMP, eu consigo, dentro do VMM, executar comandos no storage. Isso permite que eu tenha automação de storage, virtualização de storage e também tierização automática, sem a necessidade que eu saiba controlar e gerenciar diferentes modelos de storage. Então, hoje eu posso gerenciar vários modelos de storage a partir do VMM de forma abstrata. O mesmo agora está acontecendo com switches. Os switches que têm o OMI podem ser gerenciados a partir de PowerShell de forma muito mais simples. Então, eu posso, por exemplo, criar um pacote no Orchestrator que, ao identificar a entrada de um novo cliente no meu data center, esse pacote do Orchestrator automaticamente cria as VLANs, ou no caso de se for NVGRE, cria automaticamente os multi-tenancy e os clients virtual spaces para cada cliente, sem a necessidade que eu tenha que ir fazer uma change, alterar os meus switches manualmente, o que torna tudo muito mais simples. Próximo recurso é o controle de como são feitos os IPs ou como são utilizados os IPs na minha empresa. Aqui nós temos três exemplos de como que muitas empresas hoje controlam IPs. Uma delas é usando uma planilha Excel. É muito simples, mas tem um ruim, que é ele é inflexível. Então, se alguém ir lá e mudar um endereço IP de uma máquina, se você não ir na planilha Excel e mudar, vai ficar errado. Além do que, também existem muitos erros na hora de achar um IP, duplicidade de IPs e assim por diante. Ferramentas próprias. Muitas empresas criaram programas, em qualquer linguagem que seja, para fazer um controle de ativos. Também são simples, mas o custo de manutenção, as novidades que surgem na rede não são suportadas. Então, por exemplo, temos agora o DHCP Failover. Esses programas criados para fazer controle de ativos não conhecem e muitas vezes não conseguem controlar IPv6 e outras tecnologias que estão surgindo. Por fim, appliances comerciais. São muito bons porque permitem total automação, têm riquezas de detalhes, são integrados, mas têm um custo de aquisição alto e um custo de manutenção a cada vez que surge um novo recurso. Quais são as vantagens e o que o Windows 2012 R2 nos dá? Ele tem o IPAM, ou IP Address Manager. O IP Address Manager, ele agiliza porque ele é uma interface onde o Windows Server 2012, tanto o RTM quanto o R2 já possuem esse recurso, onde ele encontra todos os servidores que são Domain Controller, DNS, DHCP, e ele centraliza o gerenciamento. Como que ele faz isso? Pelo próprio ambiente de rede, ele descobre esses servidores e permite que eu veja numa única console todos os escopos, todas as máquinas que eu tenho no ambiente e todas as configurações de DNS. Um exemplo típico da necessidade disso é quando eu tenho, por exemplo, múltiplas filiais. Então, cada filial tem um DHCP e eu preciso de uma única localização ver todos os IPs que estão sendo usados. Com o IPAM, eu passo a ter esse recurso. E o gerenciamento do DHCP e do DNS permite que eu controle políticas, como, por exemplo, as políticas que são utilizadas para controle de acesso, para uso de switches, roteadores, o suporte ao PowerShell em múltiplos servidores, também a assinatura de pacotes DNSSEC para não permitir que o DNS tenha injeção de endereços fantasmas, assim como alta disponibilidade usando DHCP Failover. Ou seja, o IPAM, ele agora evoluiu no R2 para permitir que todos os recursos existentes no DHCP, e no DNS hoje sejam compatíveis e possam ser gerenciados. Então, vamos ver uma demonstração de como o IPAM funciona e como que ele pode ser utilizado no seu ambiente. Então, nessa demonstração, eu tenho o cliente e o servidor IPAM, ou IP Address Manager, onde eu faço todo o controle da parte de IPs. Notem que eu estou conectado a um dos meus servidores e eu tenho aqui o provisionamento e pedi para ele adicionar os servidores que me interessavam em serem gerenciados. E aqui eu tenho um servidor que eu permiti o acesso e dois servidores que eu não permiti o acesso para fazer a demonstração com vocês. Notem que aqui eu sei os dados do servidor e eu consigo saber o que, cada servidor ele tem de papel. Então, por exemplo, eu posso verificar os blocos de IP que cada servidor fornece. Então, aqui eu sei que um dos servidores fornece do IP 90, 99, global. Se eu tivesse mais do que um servidor, todos eles apareceriam aqui, onde eu teria a utilização, como está a utilização nos últimos tempos, os eventos que aconteceram, qual é o percentual que está livre e todas as configurações desse servidor relativo ao DHCP. O mesmo vale para DNS. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e saber como está cada zona DNS, como que ela está funcionando, que tipo de zona que ela é, como que ela está integrada aos outros. Posso também, por exemplo, ver os escopos DHCP, como eu já vi na tela anterior, com políticas e opções. Então, por exemplo, aqui eu posso ter as opções específicas que cada escopo está configurado, independente de em que servidor ele está, e posso criar as políticas e defini-las. Então, por exemplo, se eu criar uma política efetiva, essa política ela vai ser aplicada a todos os servidores conforme eu definir a partir do escopo que eu disser. E aqui também os endereços virtualizados. Notem que neste momento eu não tenho nenhum endereço virtualizado, mas eu posso criar aqui os meus virtuais address spaces, ou seja, onde eu vou definir, por exemplo, que eu quero o range de IP do provedor. Então, eu posso vir aqui e definir range teste. Ele é baseado no endereço do provedor. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, que esse endereço ele é baseado em um país. Então, todas as vezes em que aquela solicitação estiver vindo do Brasil, eu quero que ele utilize, por exemplo, esse range específico que eu vou definir mais tarde. Aplicar. Ok. E agora eu posso, então, criar um endereço, um range de IPs, e colocar esse range de IPs. Então, vou colocar, por exemplo, 192.168.192, ou vamos mudar IP, 10.0.50. Ok. E aqui eu posso definir, então, para que esse, como que vai ser gerenciado, em que servidor que ele vai estar sendo criado, se ele é IP estático, dinâmico, se ele é um VIP, a data a partir de qual ele vai ser utilizado, e aqui eu posso colocar, por exemplo, qual o endereço que ele pertence dentro do meu provedor. Então, ele pertence ao meu range teste que está vinculado ao Brasil. E aí eu posso definir, por exemplo, também o cliente. Eu posso definir, por exemplo, que este range ele é para o meu cliente ABC, um determinado cliente que eu criaria antes lá dentro das políticas. Então, notem que, utilizando o IPAM, eu consigo criar regras de IP baseadas em definições por localidade, por site, por nome do cliente, fazendo assim todos aqueles recursos que nós comentamos antes durante os PPTs, de fazer a virtualização de rede e controle gerenciado a partir de um único ponto. Portanto, agora é a hora de fazermos algumas alterações no nosso modo de pensar redes virtuais. Primeiro, virtualize todo o seu parque. Continue com os movimentos de virtualização para chegar assim a um ambiente onde você tenha private cloud. Simplifique a sua rede com com esses novos serviços de rede disponíveis, garantindo assim melhor performance, melhor escalabilidade e alta redundância. E por fim, proveja serviços híbridos. Como vimos aqui no NVGRI, também em outros recursos, agora nós conseguimos prover serviços a múltiplos usuários e até mesmo a movimentação entre máquinas de uma private cloud para outra private cloud ou para uma nuvem pública, sem grandes necessidades de conhecimento técnico ou grandes necessidades de alteração em ambientes onde nós temos hoje o nosso ambiente com ambientes de nuvens públicas. E agradeço a vocês por terem assistido mais esse vídeo do MVA e convido vocês a assistirem o terceiro vídeo, onde falaremos sobre as novidades do Hyper-V.